CBN, Saúde e Humanização.
Oferecimento IOM, Instituto de Oncologia de Macapá. Cuidar de você é a nossa maior alegria.
E hoje, no quadro CBN Saúde e Humanização, vamos falar sobre a atuação farmacêutica na oncologia. A destacar que no próximo dia 20 é dia do farmacêutico, então é importante falar sobre as mais diversas áreas que eles atuam dentro da profissão. Sobre o assunto, conversamos agora com Juliana Macedo, farmacêutica. Juliana, bom dia, obrigado pela gentileza em conversar conosco nesta manhã. Bem-vinda à CBN.
Muito obrigada, Andrade, tenha um bom dia.
Bom dia. Então vamos, Juliana, é importante logo de início aqui destacar que o farmacêutico atua na manipulação e gerenciamento dos medicamentos utilizados, mas isso é muito mais. Então, para a gente detalhar aqui no início da nossa conversa, este profissional, a atuação dele no mercado.
No mercado em geral ou só na
isso,
oncologia?
No geral.
No geral, na verdade, só a nossa profissão ele tem mais de 130 especialidades, né? A gente faz uns 5 anos de farmácia e tem mais 130 aí cursos especializados para a gente escolher. No caso, a oncologia para mim chegou como um presente, né? Foi meu primeiro emprego e eu já sou pós-graduanda, né? Esse ano eu termino a pós-graduação. Só que a farmácia, ela tem um leque imenso. Não se prende somente à drogaria. E dentro da oncologia, a gente tem um trabalho ainda mais específico. A gente trabalha diretamente na manipulação, mas não somente dentro ali da capela. A gente também acompanha a terapia do paciente, né? Desde a prescrição médica dele, o ciclo dele. Então, a gente tá por dentro de todo o tratamento do paciente. Não somente a quimioterapia que ele faz, mas também as terapias de suporte, todas as medicações que ele também faz, fora ali do ambiente da clínica.
Você mencionou que foi seu primeiro contato, assim, lá ainda no, na questão do estágio, né, a oncologia. O que te chamou a atenção para ficar na área? Da área trabalhando especificamente com a parte de oncologia.
É, no estado, na verdade, a gente não tem estágio na área de oncologia. É, porque é muito limitado aqui no estado e, na verdade, participei do processo seletivo e já passei, né, no IOM e está sendo meu primeiro emprego. Lá, eu tive o contato, na verdade, foi muito humano com o paciente, apesar eu, como farmacêutica, estar um pouco mais à parte, porque Sim. O meu trabalho é mais técnico, o IOM, ele ensina a gente a ser mais humano, a trabalhar empatia com o paciente. Então, eu mesmo sendo farmacêutica, tendo um trabalho muito mais técnico ali dentro da farmácia, ainda assim eu tenho contato com o paciente, de conversar, de saber como está o tratamento dele, não só de falar só da medicação, né?
De fato é isso, é porque você trata com pessoas.
Sim.
Ainda mais pessoas nesse estágio, o diálogo é fundamental. Há momentos que lá você tem que separar o lado profissional, lado pessoal, mas tem um momento que essa linha, ela se cruzam, né? Essas linhas.
Sim, sim. É porque eu digo que a gente acaba criando uma afinidade muito grande com o paciente, né? Tem pacientes que passam e ficam na nossa vida. Tem pacientes hoje que tem meu contato pessoal, a gente se segue no Instagram e cria aquele laço, aquela afinidade. Mas, em geral, todo paciente ele é muito bem acolhido na instituição. Porque a gente entende que é um momento delicado, mas não é o fim. A gente sempre fala isso, que é uma continuidade. É um tempo a mais que a gente tem que dar e aquele tempo, mesmo que seja ruim, a gente faz o máximo possível para que seja bom para o paciente. Para que não tenha aquele peso dele estar fazendo uma quimioterapia.
Então, a gente vai pontuar agora, assim, especificamente, como é que é o seu trabalho dentro desse setor da oncologia.
O meu trabalho dentro da oncologia. Principalmente, o fator inicial é avaliar a prescrição médica, inicialmente. Receber, quando eu recebo o paciente de primeira vez, ele passa por várias checagens. Ele passa pelo médico, ele passa pela enfermeira, passa pela psicóloga. E quando ele já chega para mim, já chega com toda a prescrição, todo o laudo dele, tudo completinho. O meu trabalho é avaliar aquela prescrição médica, a medicação que vai ser usada, fazer o cálculo daquela medicação para saber se aquela medicação está disponível no estado, porque muitas medicações a gente não tem aqui, tem que pedir, e a gente tem uma certa dificuldade com isso, de medicações que têm que ser compradas de fora, devido à nossa localidade, a geografia mesmo que a gente tem. E quando essas medicações chegam, quanto já tem aqui, que é um ganho, o paciente já vai começar a terapia dele. E o meu trabalho é justamente esse, é fazer a manipulação todos os dias, praticamente eu estou na manipulação, eu entro na capela e eu preparo o soro para ele receber a quimioterapia.
Isso exige, assim, de você, enquanto profissional, o estudo é contínuo.
Sim.
Porque medicações não é de ano, é de meses, já tem atualizações. Então, como é que é esse processo também de você estar, assim, por dentro, todo esse processo?
Eu sempre estou por dentro de artigos novos. Na verdade, a equipe de enfermagem toda, em um todo, não é só eu. Todos nós temos que estar por dentro de novas atualidades dentro da medicina. E eu sou, como eu falei, sou pós-graduando em oncologia e eu já venho estudando, então meu estudo já é contínuo, né? Todo dia estou fazendo um novo módulo. E sobre as novas medicações, por exemplo, um paciente novo que está fazendo uma medicação que eu ainda não atendi, é bula de remédio, é bula, é artigo novo falando sobre reações adversas, para avisar a equipe, olha, essa medicação tem uma reação assim, tem que ter um cuidado a mais na hora da administração, essas particularidades, porque cada medicação ela tem uma particularidade dela.
Como você mencionou, é um trabalho em equipe.
Sim.
Acho que da sua parte, farmacêutica, enfermeiro, médico, todos têm que estar assim, na mesma sintonia, pensando no prol, no melhor daquela pessoa que precisa do atendimento. E esse teu diálogo com o paciente em relação à medicação, fala pra gente um pouco do teu dia a dia também.
O meu dia a dia na verdade, é uma equipe multidisciplinar, né? Eu trato diretamente tanto com o médico, que é no caso o nosso oncologista, o Dr. Benjamin, quanto com as enfermeiras, né? Tem a Isa, a Andréia, a Drica. Então, todas a gente entra ali numa equipe mesmo para sempre estar sabendo sobre o paciente. O paciente tal, ele está em que estado, ele está bem, ele fez quimioterapia 2 dias atrás, vamos ligar para saber se ele teve alguma reação, ou ele fez quimio ontem. A gente tem que sempre estar tendo esse cuidado com o paciente para saber o estado dele, o status dele, como ele está após quimioterapia, e ter esse cuidado também antes. Eu sempre faço uma agenda prévia, por exemplo, hoje eu vou fazer uma agenda dos pacientes que vão fazer quimioterapia amanhã, para saber como está o estado deles para receber essa quimioterapia amanhã. E não é só eu que tenho que estar ciente disso, a equipe de enfermagem também.
E a pontuar também, assim, de forma agora, no próximo dia 20, como mencionei na abertura da nossa entrevista, é dia do farmacêutico, e você pontuou que são diversas áreas de atuação deste profissional.
Sim.
E eu queria que falasse para ti da escolha dessa profissão, de ser farmacêutico. O que, que te levou a partir para essa área?
Foi um sorteio. Eu tiro essa brincadeira, mas na verdade não. A gente aqui no estado, a gente é muito limitado em algumas questões, né? A gente cresce, tem que ser conquistado, tem que ser isso, tem que ser,
sim,
aquilo. Então, a área da saúde, na verdade, eu tinha um certo receio. Muito receio, não sabia muito bem, estava muito perdida no meu ensino médio. E por uma conhecida amiga, ela me apresentou, por que tu não faz farmácia? Eu falei, mas trabalhar no balcão de farmácia? Eu nem sabia que tinha curso na época.
Sim.
E isso foi em 2017, para saber que não era tão bem conhecido e reconhecido o curso aqui no estado. Aí ela falou, não é só isso, tem a manipulação, você pode trabalhar em indústria, tem outras, ou você pode trabalhar na estética também. Aí eu fiquei, meu Deus, é tudo isso? E ela falou, e tem muito mais. Então eu parei para estudar de fato sobre o curso. Dei um Google ali e eu fui conhecer um pouco mais. Eu falei, acho que é isso que eu quero. Durante o curso, eu fui sabendo as particularidades que tinha nas especialidades.
Sim.
Aí eu fiquei mais em dúvida ainda.
Mais em dúvida?
Mais em dúvida ainda. Só que a oncologia veio para mim como um presente, né? Como eu falei, eu não esperava. Foi uma proposta, numa mesa. Ela falou assim, olha, tem uma vaga lá no Instituto Ion, quer se inscrever? Eu não conhecia nenhum Ion ainda. Aí eu falei, tá, vou tentar, mas eu sou recém-formada. Será que eu vou conseguir isso? Não tenho experiência ainda. E o Ion me abriu as portas, só perguntaram, né? Você realmente quer estudar? Você gosta de estudar? Porque é para estudar para sempre a oncologia. E eu falei, acho que vai ser isso que eu vou querer mesmo para minha vida. Mas farmácia, ele falando num todo, num geral, não é só vender medicamento, nem só indicar o medicamento. É você conhecer a particularidade daquela medicação, saber como ela vai reagir no paciente e se aquela medicação é para aquele paciente.
É justamente esse ponto que eu queria conversar contigo agora, Juliana, em relação, especificamente em relação a esse profissional, a farmacêutico que trabalha nas farmácias. Assim, o que tu mencionou agora, não é só passar medicação, é ter esse diálogo com aquele cidadão que vai comprar lá o medicamento. Você está assistindo o quê e tal? Para de fato passar a informação correta.
Sim.
Sabe? Porque uma medicação daquela, você não fez a pergunta X da medicação, aquele paciente pode ter problemas.
Exato. Eu também trabalho numa farmácia de bairro, né? E essa. O que que acontece? Hoje o paciente acha que tudo se prende à receita. Claro que o médico ele é uma grande referência, mas errar é humano, né? Eu sempre digo que errar é humano. E a gente precisa avaliar essa receita. E o farmacêutico ele tem todo e total direito de avaliar o paciente também e ver se aquela receita é de acordo com aquela indicação da medicação, tá de acordo com o sintoma do paciente. Por exemplo, já recebi na farmácia situações de uma medicação que não tinha nada a ver com o sintoma que o paciente estava me comunicando. Então, eu indico, vá atrás de uma segunda opinião de um outro médico, ou se foi realmente isso que você está sentindo, porque essa medicação não é para essa indicação de sintoma, no caso. Sim. Né? Não visar somente o ganho pessoal financeiro, é entender que toda e qualquer medicação ela tem uma reação dentro do corpo daquele paciente. E ela pode ser tanto para bom quanto para o mal. Né? Uma dipirona que tomada em excesso pode causar um mal futuro. Então, assim, é entender a dimensão daquela medicação, o efeito que ela vai causar naquele paciente, caso não seja indicado. É ter o cuidado de saber conversar com o paciente. E o balcão de farmácia, eu gosto disso porque ele te traz aquela particularidade de sentar e conversar. Mas o que você está sentindo? Faz quantos dias que você está sentindo tal coisa? Vamos ver se é realmente isso. Usa tantos dias. Se reagir dessa forma, talvez não seja isso. Bora fazer um exame. Bora voltar com tal médico. Talvez não seja essa indicação que o senhor acha. Então, o farmacêutico, ele está ali para entender todas as formas do paciente. Eu digo que ele é um auxílio. Ele é um auxiliar à parte da terapia também.
E a pontuar essa questão, assim, para a gente concluir a nossa conversa nesta manhã, Juliana, de fato, nada de dar o famoso Google lá na questão de se automedicar.
Não.
Eu passo essa pergunta para ti, tu está sendo bem didática aqui com a gente. Sim, que chegar e perguntar ao profissional, olha, estou com esses sintomas aqui, qual medicação adequada? Não, deu o Google, olha, eu venho tomar eu quero essa medicação aqui. O profissional fala, não, enfermeiro, amigo, amiga, não é essa aqui.
Sim. É o que acontece muito, né? Hoje as pessoas estão tão acostumadas com a internet, eu estou sentindo tal coisa. O Google, ele vai buscar no bulário tudo e qualquer medicação que tenha aquele possível sintoma. Digamos, eu estou com dor de ouvido. Tanto de medicação que tem para dor de ouvido. Sim. Então, assim, aí ele vai escolher aleatoriamente, eu acho que é esse aqui, eu chego lá na farmácia, eu quero esse. Então, assim, é o cuidado do farmacêutico, tá, você quer essa medicação, você tá sentindo o que e o que mais? A automedicação, ela é perigosa, principalmente quando o abuso da medicação, né, porque a pessoa se torna hipocondríaca. Essa que é a grande realidade. E, na verdade, não se tem o cuidado e a atenção de que uma medicação em excesso, você tomar principalmente antibiótico, por exemplo. Antibiótico, depois do tempo da Covid, o pessoal estava tomando igual água. A cloroquina, ela, apesar de não ser um antibiótico, o abuso dela, hoje a gente vê estudos, né? Teve um aumento de câncer, foi absurdo. O nível de gente parecendo com úlcera, com vários problemas estomacais, pelo abuso da azitromicina. Então, eu vou tomar porque eu não vou pegar Covid. Mas teve gente com menos de um ano apareceu com doenças severas. E é justamente por esse cuidado, porque acho que, ah, vou tomar uma medicação aqui, não vai fazer mal. Não pensa no após, no depois. Ela pode ter ajudado por um lado, mas em outro não ajudou, prejudicou.
Sim. Juliana Macedo, obrigado pela gentileza de conversar conosco. De antemão, parabéns antecipado pelo Dia do Farmacêutico.
Muito obrigada, foi uma honra participar.
Muito obrigado. Conversamos com Juliana Macedo, farmacêutica, sobre a atuação farmacêutica da oncologia.